está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast.
Estamos de volta mais uma vez de novo, again. Podcast Local. Com a equipe mais comunista da podesfera, cultura pop. Eles usam a cultura pop como pretexto. Esse povo aí não é verde e amarelo. Eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, eu queria convidar vocês a falar o nome, a qualquer coisa interessante. E com quantos anos você estava quando acabou definitivamente em 86, é isso? Eu não sei, os historiadores vão falar. Isso. Hã?
Sim.
85, sim. Quando acabou a ditadura, tá bom? Vamos lá, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor dessa bagaça, tinha 6 anos, então eu não sei do que eu vou falar, porque só na história que eu lembro. Se meu pai falou que não teve, talvez não teve. Vai, Silas.
Boa noite, todo mundo na live. Boa noite, você aí no futuro ouvindo a gente. Eu sou o Silas Chosen. E eu tinha... 85 foi o ano em que eu nasci. Eu diria que eu não presenciei muitos fatos dos anos 70 e 60, que eu não existia. Mas
então você nasceu de uma comemoração da democracia, redemocratização.
E essa é uma explicação muito interessante, e eu vou parar de fazer comentários sobre o evento, porque eu já dou material suficiente para o meu terapeuta.
Edu,
cara, eu quero começar dizendo, para deixar muito claro, que foi golpe, tá? Ponto final.
Edu tinha 20 anos quando terminou a ditadura, então...
Eu tinha 5 anos quando terminou a ditadura, tá? Deixar muito claro aqui, eu nasci em 80, logo eu tinha apenas 5 anos, eu era uma criança, quando a ditadura terminou.
Sérgio, nosso grande convidado.
Prazer, Zafa, aqui. Vocês, viu? Eu tinha 11 anos. Me lembro bem na televisão de aparecer as imagens todas. Em casa, assim, meio que passou desapercebido. Meu pai não. Ok. Tipo, tá rolando, não tá rolando, tá tudo bem.
Não tinha nenhum comunista escondido no porão, nada assim.
Bom, a gente vai nesse assunto alguma hora, né? Mas, assim, meu pai é sempre ligado com a igreja, né? Então, isso já dizia alguma coisa a respeito dessa questão.
Agora, só para deixar claro, não se apresentaram, o Sérgio e Edu são os nossos historiadores, e eu e o Silas podemos falar qualquer bobeira aqui, que eles são
o esperado da gente.
E o Sérgio tem uma culpa. O Sérgio tem uma culpa a mais nesse pod, porque ele é músico. Então, assim... a gente vai falar sobre a arte, principalmente ou unicamente focado na música. Existem muitas artes e poderíamos falar muitas outras coisas no futuro, mas a arte como resistência nesse período da ditadura. E aí a gente pode falar se foi golpe, se foi um golpe junto com a Constituição, porque existem vários tipos de golpes. Mas antes eu quero chamar o Edu, se o cachorro dele não estiver latindo, para ele fazer um resumo superficial e preconceituoso desse podcast. O que, que a gente vai falar?
Nós vamos falar, né? Desculpa, o meu cachorro quer participar. Ele está dizendo também que foi golpe em 64.
O Luke sabe das coisas.
O Luke sabe das coisas, né? Provavelmente a minha esposa chegando, mas enfim... a ditadura, ela começa em...
Edu, alguém tem que comemorar quando ela chega, né?
Alguém.
Que ela não, podcast
que vem,
depois.
Que vem.
A minha sorte é que já pode. Não ouve o nosso podcast.
Bom, porque senão já ia ter que começar a fofar o sofá.
Pois é, cara. É, acabou de chegar, está fechando a porta do escritório e eu terei paz para gravar o podcast.
Agora não, peraí, faz aí. Qual que é o seu resumo?
O resumo, a gente teve, então, em 64, 31 de março de 64, toda uma articulação, né, por conta dos militares para tomarem o poder. Né? Deram um golpe, aproveitando, né, a deixa do João Goulart, que estava fora do país. A gente teve, anteriormente, né, o governo do Jânio, que resolveu condecorar o Che Guevara, só isso. Né, o Jânio, na sua insanidade, né, resolveu condecorar o Che Guevara, e aí isso atrai esses olhares, né, dessa perspectiva comunista para o Brasil. Então, para evitar o perigo comunista, né, que é um discurso até os dias de hoje, né, para evitar o perigo comunista, os militares resolveram, então, dar esse golpe para salvar o Brasil e salvar a democracia. Esse é o papo furado que eles têm. Eles vão salvar a democracia através de um golpe, implantando um regime autoritário, que é bem democrático, por sinal, esse período que nós tivemos, né? Foi um período em que vários atos institucionais foram assinados. O mais famoso deles é o AI-5, em que praticamente todas as liberdades individuais foram cerceadas e você podia ser preso, torturado, inclusive morto, por qualquer motivo que a ditadura achasse cabível. Então, ao longo desses mais de 20 anos, né, 21 anos, nós vivemos esse regime autoritário complicadíssimo aqui no Brasil, em que as pessoas tinham que se submeter a isso. E, claro, aquelas pessoas que não se opunham ao golpe, viveram bem, acham que está ok, que tem que voltar à ditadura mesmo. Esse bando de babaca que existe nos dias de hoje pedindo a volta da ditadura, provavelmente são essas pessoas que não se opuseram e tiveram uma vida boa na ditadura militar. Que basicamente é isso.
Não, o interessante, e aí eu quero trazer você, Silas, o interessante é que geralmente, pode ser a ditadura comunista ou a militar, quem está no poder sempre vai gostar e vai pedir de volta, né? Porque estava no poder, né? Aí fica fácil. Quando a ditadura, uma ditadura que fala que o Marcos Botelho é inteligente e bonito, eu quero fazer o quê? É isso que a gente quer, que dá benefícios para minha família, né?
Bonito, ou pelo menos, inteligente, terra plana.
Pelo menos é o que se espera de alguém que só está querendo bem, o bem próprio, né?
Com certeza.
O Sérgio, uma coisa. Sim. Aqui, a gente geralmente vê esse período como linear, né? Assim, é uma coisa que eu estava pensando, que a gente sempre pensa como assim, algo, tomaram poder, foram radicais, mas quando a gente vai dar um foco nesse período, a gente vai ver que tem períodos muito que tem uma censura muito forte, talvez já entrando na arte, assim, no, e arte é o jeito que a gente se expressa. Então, assim, era muito engraçado. Tem uma história boa antes de eu fazer essa pergunta, Sérgio, que num acampamento, acho que foi no da MPC, mas todos os acampamentos seguiam essa linha, não podia cantar música secular, porque era coisa de que não era de Deus. Você cresceu, Sérgio, nesse tipo de contexto, você sabe que eu sofri. Isso aí foi na década de 90. Aí tinha um rapaz embaixo de uma árvore, junto com algumas meninas, aquela parada, e aí ele tava tocando essa música. Eu tenho tanto pra te falar, mas sem falar. Aí veio um QG, né? A gente chama QG, é o cara, é o Bedel, né? É o cara que fica olhando pra ver quem tá tocando música secular. Aí falou pra ele, você não pode tocar porque é pecado. E aí ele deixou o violão de lado e começou a recitar a música. Tá bom, eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras... Não sei dizer. Então, a música não podia, mas conversar sobre isso podia. É mais ou menos o negócio da censura. E a gente vai ver na censura momentos mais fortes e o momento que a gente pegou, pelo menos eu e o Edu, da década de 80 já estava bem enfraquecido, era só questão de tempo, porque a economia já estava quebrada, então era questão de tempo para entregar. É mais ou menos isso?
Com certeza. Esse período que você está falando mais pesado começa em 68, né? Como o Edu colocou, é do AI-5. Isso vai até 79. E é nesse período que os artistas vão compor belíssimas obras, né? Justamente naquele momento que falaram para eles assim: não pode. Chegue num artista e fale para ele assim: não pode, é agora que a gente vai fazer. É assim que funciona. Então, na verdade, Marcos, quando você pega em 66, por exemplo, você já tem o Chico Buarque tomando já ferro. O Chico Buarque já tomou um ferro com uma canção que ele fez chamada Tamandaré, que ele estava metendo o pau no almirante, tirando sarro no almirante. Então ele já começa uma censura nele ali, né? Então nem foi necessário aguardar o AI-5 para realmente começarem a censurar essas obras, né? O Chico, acho que, se não me engano, foi um dos campeões, né, de censura. O cara tentava emplacar as músicas, tudo parava na mão dos censores, né? Independente, e esse é um detalhe muito importante, independente dos censores entenderem ou não, só o fato do nome do Chico Buarque estar associado, eles já censuravam. Então, o que ele fez? Ele vai mudar o nome, né? E aí ele coloca o nome de Julinho da Adelaide. E os caras, no começo, passaram, né? Não entenderam o recado. Por quê? Porque muitos desses censores eram pessoas ignorantes, no sentido pleno da palavra, de não entender o que está acontecendo, mesmo tendo as ferramentas na mão, né? E eles não conseguiam traduzir aquilo. Pegar uma música como Cálice, por exemplo, era uma música que os caras, assim, eles tinham que rebolar para poder chegar onde o compositor queria, de fato, né? Onde que ele queria chegar com aquela mensagem.
Uma coisa que o Sérgio falou, queria ver vocês aqui do lado, ele falou que dizer não para um artista é jogar álcool na fogueira, né? Gasolina na fogueira, eu estou falando gasolina que está muito caro, mas vou falar álcool, jogar álcool na fogueira. Mas também a dor ou a perseguição sempre foi um combustível para os artistas, pelo menos... Quando a gente vai ler salmos, a gente vai ver que os melhores salmos, o livro de salmos é dividido em 5 tombos, né, 5 partes. Primeira parte é muito da perseguição de Davi, que ele sofreu, geralmente com Saul e tudo mais. E você vai ver salmos incríveis, incríveis. Seria isso, Edu e Silas?
Assim, uma coisa que a gente se pergunta muito, especialmente quando você trabalha com arte: o que é arte? Arte é uma pintura? Só isso pode ser arte? Arte é um filme, uma música? Arte, para mim, especialmente para mim, arte é o ato de se expressar. Se você está se expressando dentro de uma linguagem, com alguma intenção, ou de uma forma que não precisa nem ser em palavra, como arte abstrata, você está se expressando de alguma forma, você está criando a arte. E aí, tanto quanto como a maioria dos artistas, ele tem muito uma questão de que eu preciso colocar para fora uma coisa que está aqui dentro e eu não consigo fazer isso de outra forma, eu preciso escrever, eu preciso pintar, eu preciso tocar. Quando você tenta suprimir isso, quando você tenta botar uma tampa nisso, explode a pressão. O artista precisa estar expressando. Quando você tem uma época onde pessoas pensadoras têm muito a dizer, você está botando um combustível, por favor, podem etanol, o que quer que esteja barato, você joga combustível dentro do motor e ele vai começar a girar mais rápido. Então, por exemplo, imagina que o governo começa a perseguir pessoas, começa a cercear direitos, começa a desaparecer com gente, e o pessoal começa a ter opinião sobre aquilo. Os pensadores, os criadores, os artistas, eles começam a ter... Nossa, eu preciso conversar com alguém sobre isso. A situação está bem terrível, é perigoso sair na rua, tipo hoje... A situação está terrível, é perigoso sair na rua, o governo é, no mínimo, incompetente, no máximo, muito outras coisas piores. Eu preciso me expressar porque isso está preso na minha garganta. Então, o artista vai se expressar. Ele põe a música na rua, vem a censura, bloqueia. Aí ele começa a pensar, como é que eu consigo passar dessa barreira? Como é que eu consigo driblar? E como o Sérgio falou, a facilidade dos artistas brasileiros, eu não estou querendo dizer que era fácil, mas é que os censores, eles não eram assim, as pessoas mais esclarecidas, né? Porque a gente vê umas coisas que passaram da censura e a gente não acredita que passaram dessas coisas pela censura. Tipo, Cálice. Como é que Cálice passou? Eu não sei exatamente se Cálice passou pela censura, imagino que passou.
Ela demorou para passar.
Demorou para passar, mas passou.
Tô lembrando.
Eu tava ouvindo aqui, antes.
Na verdade,
de...
Mas
ela
é uma.
Ela vai acontecer em 78, só ela foi feita em 73.
O Silas, é complicado você censurar uma frase da bíblica.
Sim, exatamente.
É genial.
Mas aí tem um truque.
Ô, Silas, eu quero propor para a gente ouvir um pedacinho do Cálice, para a gente poder já começar, talvez, com essa arte falando para nós. Então, eu vou pedir pro Ed, o nosso diretor aqui, soltar o play aí para a gente ouvir um pedaço.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
É muito
o Ed,
bom.
O Ed tirou na hora do refrão, Ed. Você tem que botar pelo menos o refrão aqui, que é
importante.
Que é o Cálice. A gente tem que ouvir isso, Ed. Não sei se... Vai, dá o play pra ouvir o...
Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado.
Legal. Agora, essa música aí gerou tratados de doutorado, mestrado, se eu não me engano. Essa música é muito boa. Eu lembro que eu coloquei a letra dessa para os meus alunos de hermenêutica bíblica, para eles começarem a decifrar, né? Uma coisa que a gente pode entrar nisso, é muito interessante, como ele... O Chico Buarque, na minha opinião, é o maior letrista que o Brasil já viu, assim, de encaixar palavras corretas no lugar certo e conseguir. Não são as melhores músicas, mas... como ele estava na hora certa, no momento certo ali. E aí, uma coisa que o Silas falou, que eu acho que é legal a gente trazer para a discussão, arte é comunicação, é expressão, né? Você falou que era se expressar, mas é mais do que se expressar, é comunicar o que você está sentindo, né? É essa a forma de expressar. E toda comunicação tem códigos. Então, se você quer se expressar com código Morse, você tem que entender o código. Se você quer expressar com HQ, que é a área do Edu, você tem que saber ler HQ, entender os linguagens, tem mil tipos de HQ, tem e com música, e assim vai. Então, assim, nem para a gente cair também naquele negócio, qualquer expressão é arte, porque é uma discussão, se não tem o código, a gente não chegou pelo menos no outro lado, né? É mais um grito. E aí, o código que esses caras fizeram perante a censura... Porque não é tão simples, não importa falar que os censuradores não eram tão letrados, porque se não chega no povo, que também não era tão letrado, o nível de alfabetização não era grande, não adiantava, né? Então, esses caras conseguiram fazer músicas que passaram, conseguiram tirar a censura e passar. Agora, essa música é muito interessante, né? Esse grito, para quem não lembra, esse grito é o que Jesus faz a sua oração antes da cruz, no Getsêmani, e ele pede para se afastar o cálice, que no imaginário do Antigo Testamento, não sei se é isso que você vai falar, Sérgio, mas no imaginário do Antigo Testamento, o cálice era a ira de Deus que ia enchendo, o sumo sacerdote abaixava uma vez por ano no sacrifício, mas aquilo ia enchendo e às vezes, a gente vai ver no exílio algumas vezes, que o cálice transbordava. E o que está acontecendo? A imagem teológica é que Jesus está num sofrimento muito grande e que aquele cálice da ira de Deus, que é Deus que é justo e o pecado de todo mundo, ia ser derramado na cruz. Por isso que Jesus fala, afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? Então, é interessante que o trocadilho de se calar. Fala, Sérgio.
Então, você está falando da questão simbólica, né? Na melodia da música, quando eles estão repetindo esse pai, afasta de mim esse cálice, cada vez que eles repetem a letra, eles vão subindo mais o tom. Eles vão se erguendo mais, no sentido assim de estar querendo se aproximar do pai, né? Eu estou falando com Deus, então é em direção ao alto. Ao mesmo tempo, você tem também um back vocal que fica repetindo esse pai, e eu entendo isso como um tiro. É um pai dando um tiro. Então, é que ele repare como que é cantado isso. E algumas versões que você pega, os caras deixam mais uma ênfase maior ainda. Se eu não me engano, a Pitty, ela fez uma versão que enfatizou mais ainda isso. Cortou muito meu áudio aqui?
Não. Tá bom.
Tá. Inclusive, eu tava vendo essa versão com Milton, é belíssima, mas a que eu mais gosto atualmente é com Criolo. O que o Criolo pegou dessa música e fez uma versão pensando no contexto da favela, o próprio Chico Buarque achou demais e tocou isso no show dele depois. Ficou muito bom mesmo.
Tereza, tem uma hora que o Chico brinca com a rima, né? Porque ele vai falando da labuta, aí ele fala, de que adianta ser filho da santa? E era melhor ser filho. E aí você tá com a labuta e você entende o que ele quer
falar.
E aí ele fala, filho da outra. E aí é muito, porque assim, tem muitas, isso é uma coisa, Sérgio, que eu fiquei assim, quando eu fui estudar isso com meus alunos de hermenêutica, eu fiquei apaixonado. Porque não é só nos trocadilhos, mas na métrica de rima, você também pode falar. E isso, e filho da santa é tudo que a religiosidade, que a religião, principalmente a religião mais forte, que era o catolicismo, não estava fazendo nada. E era ele tá falando, no que te adianta? Só que ele não ofende. Eu acho que isso é uma coisa, ele nem poderia, né? Porque ele não deixaria. Mas isso é uma coisa bonita que, quando a gente sai da censura, o pessoal começa a ser grosso na letra, sendo que ser sutil é muito mais, você bate muito mais forte do que ser grosso e escancar as coisas.
E também tem uma coisa que eu acho bem, bem legal de eles terem usado assim a imagética religiosa, porque a música é direcionada para o pai. Então ele está falando com autoridade. Ele está falando com a autoridade máxima. Então ele está virando autoridade máxima. Você está colocando sobre mim uma coisa que eu não concordo, uma coisa que não deveria estar sobre mim, que é esse cálice, que é o fique quieto, cala a boca, silencie-se, tipo, parem de falar. Não, autoridade, afasta da gente a mordaça. É bem isso. E voltando naquilo, a mordaça é a coisa mais terrível que você pode ter para qualquer tipo de sociedade livre. Você não ser capaz de se expressar, de expressar qualquer coisa dentro de que seja uma expressão que não seja uma expressão criminosa, como no Brasil a gente tem crime de ódio, racismo, esse tipo de expressão, não é liberdade de expressão. Quando você está dentro de uma liberdade de expressão, onde você pode expressar a sua religião, expressar a sua fé, expressar a sua filosofia de vida, expressar a sua orientação sexual, expressar livremente, você consegue construir uma democracia. Sem isso, você não tem qualquer esperança de democracia. Edu, me apoie nessa opinião, por favor. Eu posso estar errado.
Não, mas esse é um princípio da democracia. Quando nós falamos de democracia, ao menos pensando numa democracia mais de século XX, nós estamos falando exatamente disso, do direito, né, que você tem com relação às suas liberdades, né? A gente sempre foca muito na questão da liberdade de expressão, né, mas a democracia vai muito mais a fundo do que isso. Mas a liberdade de expressão é um pressuposto dessa democracia, né? Não tem como ser diferente, né? Uma coisa que o Marcos colocou com relação aos católicos não participarem muito da questão da ditadura e tal, vale lembrar que teve, né, o Dom Evaristo Arns, né, um cardeal brasileiro que ajudou muita gente. O cara peitou a ditadura demais aqui na década de 70. Ele ajudou a resgatar muitos presos políticos aqui no Brasil na década de 70. E ele foi um dos caras mais engajados logo depois da morte do Vladimir Herzog. Para quem não sabe, né, o Vladimir Herzog era um jornalista que foi preso sem alegação nenhuma, né? Simplesmente levaram ele para o interrogatório e ele nunca mais saiu. Falaram que ele havia cometido suicídio, né, enforcado, né? Inclusive, é uma das imagens que mais rola quando a gente fala de ditadura. Se você jogar Vladimir Herzog, vai estar lá um cara enforcado com um cinto, mas a foto, que é a foto completa, né, a foto original, ele está ajoelhado na cela, né, enforcado com um cinto, ou seja, ele foi morto e a foto foi montada para parecer que ele cometeu suicídio. Depois da morte do Herzog, eu vejo, pelo menos, não sei se o Sérgio enxerga dessa forma também, que houve uma crescente ebulição nessa sociedade artística para se juntarem contra essa ditadura. A morte do Herzog vai chamar a atenção dos direitos humanos internacionais para o Brasil com relação a esse período da ditadura. Então, eu acho que é um dos pontos de partida, né, para esse crescente da arte, da produção artística no Brasil, né, rumo ao fim da ditadura. Aí você tem a música, você tem charges que são criadas a partir desse momento. Então, tem muita coisa rolando a partir da morte do Vladimir Herzog. Eu acho que ali dá um impulso, né, para esses movimentos artísticos no Brasil começarem a entrar em ebulição, para lutarem contra essa ditadura, para se tornarem uma voz contra a ditadura.
E sempre foi assim, né? A questão da arte como manifesto, ela foi usada. Se você pega, por exemplo, a Confederação Abolicionista no Brasil, você tinha muitos intelectuais ali no meio, advogados, mas você tinha muitos artistas também, né? A Chiquinha Gonzaga, por exemplo, foi uma artista que participou ativamente desse processo. Então, é comum que os artistas participem disso, né? Quando você pega o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, teremos isso também, né? Muitos artistas engajados, né? Relacionados diretamente com essas questões sociais. Então, aqui no Brasil, com certeza, não seria diferente. Agora, é muito interessante também, né, a gente pensar que, ao mesmo tempo que está rolando, né, esse tipo de canção chamada por muitos como canção de protesto, você também tem nascimento de movimentos musicais justamente aí, como por exemplo a Tropicália. E a Tropicália, ela foi interessantíssima porque ela ficou incomodando os dois lados, né? Então ela ficava incomodando tanto a esquerda como a direita. Então era surreal ali o que o Caetano, Gil, Tom Zé, a turma toda estava fazendo naquele momento.
Ô Sérgio, qual que era a arte da direita? Arte que apoiava? Existia um movimento da arte que apoiava a ditadura?
Olha, agora você me pegou. O movimento, com certeza você tem gente que era de um lado, de outro. Eu não tenho dúvida disso. Agora, citar para você aqui...
O Edu, assim, eu já ouvi, eu não quero cometer... não quero cometer injustiça. Já ouvi falar que Roberto Carlos era o neutrão, assim, o passapano, ou que não... É assim, no momento de guerra, você se omitir, você já escolheu um lado. Quase isso. Seria isso, Edu?
Eu acho que sim. Quando você não... Assim, toda decisão é política, até o fato de você não se posicionar. Né, isso já é político. E eu vejo que, por exemplo, na ditadura, houveram várias concessões liberadas, sobretudo para a mídia, tá? Mídia impressa, mídia televisiva. Então, eu acredito que essas mídias talvez tenham sido utilizadas com esse papel dessa arte da direita. Tá? Então, você conceder para a televisão, para um jornal, e esse cara sempre apoiar, né, nos seus discursos, na sua programação, ele sempre ser a voz, né, da ditadura ali para o povo. Era uma coisa que o Vargas fez muito bem no Estado Novo. Né? O Vargas foi genial, né, quando ele faz isso no Estado Novo, quando ele cria, né, o DIP, né, o Departamento de Imagem e Propaganda. Então, ele cria o programa Voz do Brasil, onde ele fala diretamente com o povo brasileiro. Então, acho que são nessas sutilezas, né, que essa arte da direita acaba se manifestando, né, ao longo desse período todo. Né?
Mas, digamos assim, se ela existiu, e eu também não consigo lembrar de nenhum exemplo onde você teve uma arte que estava falando, nossa, que legal, Ernesto Geis é o meu herói. Se essa arte existiu, ela não sobreviveu. Ela não teve uma sobrevida, ela não foi lembrada. E eu com certeza acho que não é só por uma questão de direcionamento político o motivo pela qual ela não foi lembrada. A arte, ela se torna imortal muito pelo quanto ela comenta, muito pelo quanto ela significa. A gente está vendo aqui um comentário falando que programas como a Jovem Guarda foram bem vistos pela direita no período da ditadura civil-militar. Sim,
mas não era um apoio, era um cadastro, exatamente. Vamos viver a vida.
Quando o Marcos fez a pergunta, eu estou entendendo assim, gente engajada, não é isso, Marcos?
Como a gente tem hoje gente na arte que vai defender todo tipo de coisa. A gente não tinha esse jeito tão eclético, né? Mas assim, é lógico que esse cara...
Não tinha coreografia no meio da rua, por exemplo.
Agora, eu quero fazer uma provocação aqui que não está na pauta do Edu.
Só para ele irritar ele
para eu ir para outro lugar.
Você demorou.
É uma coisa que eu não entendo. Me ajudem aí, vocês mais esclarecidos e estudados. Uma coisa é o que o Sérgio falou. Se você proíbe uma coisa, você cria elementos a mais para o pecado. É quase... Paulo vai fazer uma... Quando ele está trabalhando sobre a queda humana, ele vai falar exatamente isso, que a revelação da santidade às vezes vai causar dentro de nós uma vontade de pecar. Que ele vai falar assim, o Éden estava indo bem, em Romanos, lá, agora não lembro qual capítulo, acho que é 5 ou 6, ele vai falar de Adão, e vai dizer, mas quando proibiu de pegar o fruto, aí criou uma regra que os caras já... É que nem você com seu filho, pega o brinquedo que ele não está brincando, bota no meio da sala e fala, continue brincando que você está brincando, mas não mexa nisso e sai da sala. Acabou, você criou uma regra, você vai. O que eu não entendo é que assim, eu vou tentar pensar na cabeça de alguém que apoia a ditadura, tá? Ia vir os comunistas, eles iam tomar o Brasil, ia dar um golpe. Pelo menos eu já ouvi esse discurso algumas vezes. Ok. E aí, é muito bom. Foi bom que se levantou a voz da verdade do cidadão de bem e falou, aqui não. E aí abriu assim aquela charge que tem sempre alguém atirando e alguém põe o corpo na frente, sabe assim? E põe na frente dizendo, e já foi usado muito por esse atual presidente. E aí eles fazem isso. Até aí, tudo bem, eu estou fazendo aspa para quem está ouvindo eu no podcast, tá tudo bem. E aí, mas o que me intriga é depois. Como é que alguém... Na minha cabeça é o seguinte, o evangelho é bom. Por isso que eu sou seguidor de Jesus. Eu ouvi o evangelho, eu acho que é verdadeiro, acho que é a melhor opção, se é que tem opção, e é vida. Eu morro pelo evangelho, pelo menos na ideia, né? Eu nunca fui colocado a teste. Mas e por ele ser tão bom, eu não tenho dúvida, eu posso ouvir de tudo. Não tenho problema de dialogar com ninguém. A censura me parece um regime medroso, com medo de se... Não vamos deixar ouvir, porque senão eles vão dar o ouvido. Então, você está entendendo o que eu estou falando? O que eu não entendo é, vai se defender o capitalismo ou vai se defender a democracia com a ditadura, mas calar é um passo a mais do que o golpe. Ou eu estou errado? E me parece uma coisa tão irracional que assim é quase uma fazer uma censura tão severa que não pode se falar. Me parece assim, é tão bom o outro lado que a gente não vai deixar nem falar aqui, porque senão o povo vai querer. E me parece que... Eu nunca entendi. Alguém me explica isso?
Eu vou falar, pelo menos, a minha opinião como comunicador e como apreciador da história. Diferente do Edu, que estuda e ganha muito dinheiro com isso. Eu acho,
Sérgio, que somos milionários disfarçados de professores.
Eu estou com o microfone fechado, mas eu estou rindo muito, tá?
Você falou sobre medo. O quanto uma pessoa que quer manter controle tem medo de uma ideia. O quanto que uma pessoa que depende, o poder dela depende das pessoas se manterem exatamente onde elas estão, comportadinhas no lugar. O quanto essa pessoa tem medo de uma ideia, de uma fagulha pequena que pode começar a incendiar a cabeça das pessoas e fazer elas pensarem, putz, eu acho que esse cara, pardado, não está sendo melhor para mim. Então o cara no topo vai pensar assim, eu preciso matar a ideia. Eu preciso aniquilar a possibilidade da ideia chegar em quem pode me tirar daqui, que é a totalidade do povo. Isso é muito discutido no 1984, que é um livro sobre uma ditadura totalitária, avassaladora, onde as pessoas não tinham a liberdade de pensar. Se eu quero manter o meu poder, eu preciso manipular a verdade. Por quê? Porque o povo... Quando o povo descobre o que é verdade, Jesus diz que a verdade faz uma coisa. E o dono, o líder, ele não quer que o povo tenha essa coisa. Ele quer que o povo permaneça lá onde o povo está. Se o povo tem a liberdade, se o povo tem a verdade... Não é nem uma questão de verdade, é uma questão de pensamento.
Então, é isso que eu tô... Silas, desculpa te interromper, mas é isso que eu penso. Claro. Na minha cabeça, de quem não viveu tanto assim... Eu não quero comunismo no Brasil. Só isso. Eu não quero comunismo no Brasil, eu quero... também não quero o que tem hoje, mas eu quero a opção de escolher. E a gente escolheu o que tem hoje. Então, eu aceito o que tem hoje, sou ferrenho crítico, quero que... acredito que tem já vários motivos para tirar, mas é o que tem hoje. Eu ainda aceito porque é a vontade da maioria.
Mas é um democrata.
Então, a verdade é, a democracia é melhor, a verdade não é a ditadura, ou a democracia é o menos pior, como diz aí, eu não sei quem foi que falou, os historiadores vão lembrar, é o menos pior dos regimes, né? Não é o bom, mas é o que, eu não lembro, quem falou isso aí, Sérgio ou Edu?
Conheço, mas também não tô lembrando.
Foi o Churchill que falou.
É isso.
Não, foi isso, o senhor isso. Igreja, o Church.
O cara ganha a Segunda Guerra Church. Mundial do lado dos aliados e ele vira o senhor Church. Que legal.
Tava demorando para soltar uma dessa.
O Church, Sérgio, eu faço piadinhas de tiozinho porque eu virei tiozinho. Mas assim, mas é isso. Então, não é a verdade no sentido que a verdade, o comunismo é uma droga. Mesmo que possa discordar, só estou dizendo aqui, na cabeça, eu ainda estou fazendo o exercício esqueci o estilo de linguagem que Paulo usava em Romanos, mas de dialogar com nós mesmos, fazer o oposto. Mas é tríade, estou fazendo uma tríade aqui, que é esse jeito de dialogar comigo mesmo. Mas eu estou pensando, essa verdade, mano, era só, entre aspas, não deixar o golpe, segurar, e depois a censura mostra que está tudo errado na intenção.
Exatamente. E outra, né? É muito importante essa colocação aí que o Silas fez, né? A respeito do medo. de se deixar a ideia rolar, Marcos, porque a gente está... Se você pega a Bíblia, por exemplo, em Romanos, quando fala ali sobre a fé, né? Como que a fé vem, né? Ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, é algo que para nós, cristãos também, ela é fundamental. É você lançar a ideia, né? É você pregar o evangelho, é você falar. Claro que a gente pode pregar o evangelho agindo, né? Que é como Jesus mais nos ensinou a ensinar o evangelho. Mas o falar é muito importante também. A memória, né? O contar das histórias é fundamental. Então, para nós também isso é fundamental. Então, o regime militar, ele sabia muito bem disso. Então, era fundamental calar literalmente as pessoas. Era fundamental fazer a parte, sim, do projeto deles. Porque uma vez com o poder na mão, inclusive da mídia, porque a censura no AI-5 vai ser isso também, né? Eles vão censurar. Eles agora detêm os meios de comunicação com as pessoas. Então, um país que não investe em educação, nunca investiu, né? Um país que está na mão, literalmente, dos governantes, hoje, mais ainda com a questão das redes sociais, onde as pessoas estão, ainda mais na pandemia, né? Estão o tempo inteiro no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, recebendo informações. Então, para esses governos, você imagina, hoje, essa possibilidade, né? Que muitos estudiosos, inclusive, dizem que esse governo que está aqui agora foi por isso. Aconteceu essa vitória muito por conta de como eles utilizaram as redes sociais. Eles entenderam como que isso deveria acontecer lá atrás. Eles entenderam que comunicação era tudo, independente de contar mil e uma mentiras, inclusive sobre os opositores. E isso vai chegando nas pessoas e vai espalhando a notícia e o ódio vai crescendo. Pronto, temos aqui o nosso vencedor.
Mas isso assim, vamos lembrar, vamos ser só justo, porque assim, 2014, a esquerda fez isso com a Marina e fez toda uma narrativa mentirosa, porque o poder faz isso, ele vai mentindo na sua narrativa para se permanecer. Fala, Silas.
Não, o que eu ia lembrar é, por exemplo, porque a gente está falando aqui muito sobre expressão artística, só que a gente tem que lembrar que não era só a expressão artística que era censurada. Então, um jornal, acontecia uma coisa, o jornal ia relatar aquela coisa e o governo falava assim, olha, a gente não quer que o povo saiba que essa coisa aconteceu. Jornal, você não pode colocar isso aí no jornal. Então, os jornais brasileiros, eles faziam o quê? Eles colocavam receita de bolo no lugar das notícias que foram censuradas. Por quê? Porque tem algum fato nessa reportagem, nessa observação dos fatos, que é capaz de convencer alguém de que o governo não é tão bom quanto parece.
Não, isso, e era,
o cara no poder tem medo.
E era um jeito de sinalizar que o gato subiu no telhado.
Exatamente.
É assim. Então, nós não estamos falando, mas estamos falando. De novo, é aquele negócio da simétrica ou da você usar algoritmos para falar alguma coisa. Então, você botar uma receita de bolo... A pessoa vai entender esse recado. Porque assim, é muito idiota para ter uma receita de bolo no lugar que deveria. Então, eles entendem a censura. Eu queria ir para mais uma música. Podemos ouvir mais uma? Para não dizer que não falei das flores, a gente continua o nosso papo. Ed, você pode pôr essa daí para nós?
Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Legal, ó. Uma coisa que a gente tem que falar é que quem ouviu a primeira vez essa música não tinha as imagens atrás que já faz a interpretação, né? A gente tem que falar isso. A graça é você ouvir e você preencher com as palavras que você ouve, né, Sérgio?
Com certeza. A imagem hoje, por outro lado também, Marcos, a gente não pode esquecer que as pessoas pegam o celular, o tablet e ficam fazendo isso aqui o tempo inteiro, né? Então chega uma notícia de um extermínio, a pessoa acabou de passar. Aí vem um gatinho fazendo um monte de estripulia, a pessoa para e vai ver o gatinho, entendeu? Então, assim, a imagem hoje também, se você parar para pensar, ela ficou banalizada. Então, parece que nós hoje temos uma possibilidade maior de nos comovermos, né, e tomarmos atitude por causa das imagens, mas não é verdade. Então, não dá para redimir quem estava lá atrás que não tinha imagem. Eu entendo o que você está falando, né, porque passados todos esses anos, toda a documentação que veio à tona, e mesmo assim gente dizendo, gente negando que isso aconteceu, né, mesmo assim, então é surreal.
Não, já surreal. É complicado acreditar quando se há liberdade de informação como a gente tem agora. A gente nunca viveu o tempo com tanta informação como a gente tem agora, e mesmo assim a gente cai na mentira, a gente está acabando de falar de fake news e tudo mais. Imagina, por isso que o que o Silas falou faz todo sentido, o pessoal fala, naquela época tinha não sei quanto de assalto, que deixou a censura, quis falar, não tem nada a ver com números. Você não tem números reais de 64 a 85, você só tem o que eles querem. E aí é uma autobiografia. E se eu vou fazer minha autobiografia, meu amigo, mesmo que eu tente ser sincero, eu sou sempre é só o melhor número. Fala, Edu.
Eu acho que uma coisa que o Sérgio falou com relação à imagem, eu acho que hoje essa banalização da imagem, ela faz com que a gente viva anestesiado. Assim, é normal você ver, né, uma desgraça, uma imagem de um cara apanhando, uma bomba explodindo, é normal você ver uma criancinha passando fome. Assim, é normal você ver essas imagens. Então nós estamos, infelizmente, da pior forma possível, nós estamos normalizando aquilo que não deveria ser normalizado. E eu acho que talvez esse bombardeio de informações que nós recebemos, eu acho que é bem como você colocou, é informação, porque conhecimento nós não temos. Nós não absorvemos aquilo que seria interessante. Nunca na história da humanidade você teve tanto acesso ao conhecimento como você tem hoje. Só que as pessoas parece que elas emburrecem mais do que antes. Porque elas não se preocupam em buscar a veracidade dos fatos, elas não se preocupam em olhar aquilo, né, como um instrumento de conhecimento e realmente procurar identificar o que é, o que não é, o que é fake news, o que não é. Então, eu acho que existe esse problema. Né? O problema que talvez a nossa geração tenha, e aqueles que viveram na ditadura, que passaram, né, por tudo isso, eles conseguem ter um filtro um pouco melhor. Né? Porque já passaram por aquilo, porque viveram aquilo, porque entendem aquilo de uma forma diferente. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos hoje. É muita informação, é um bombardeio toda hora constante, e a gente tem normalizado tudo isso de uma forma que não deveria ser.
Eu vou concordar, eu vou discordar de pedaços do que você falou, que é o seguinte. Sim, nós estamos numa época onde há um bombardeio de informação constante. Você é um produto na mão de empresas de informação que estão querendo cliques, querendo rodar imagens, informação, quanto mais rápido, melhor. Porém, eu acredito que você tenha bastante gente que consegue criar filtros e criar ferramentas para criar filtros. Não que ainda não exista um problemaço. As fake news criaram, assim... As fake news criaram essa década, na verdade. Os problemas que a gente vai ter hoje e que a gente vai ter nos próximos anos, em todos os lugares do mundo, são por causa de fake news. Agora, nos anos 60, 70, não foi só a ausência de informação que criou problemas de consumo de informação. Você teve muito apoio na ditadura militar.
Assim.
Você teve muita gente apoiando. Então, você teve gente que via aquilo acontecendo. Eu imagino que, de certa forma, tinha menos gente vendo acontecer, Hoje a gente tem, hoje a gente consegue olhar para trás e ver tudo o que aconteceu. Hoje a gente tem outro tipo de investigação. Hoje você tem um monte de vítimas que conseguem falar sem serem reprimidas, etc. Mas na época, você com certeza teve gente que olhou para o que estava acontecendo e falou: não, não, tá certo. Eu estava vendo hoje uma reportagem que passou nos anos 90, eu acho, falando sobre homossexuais. E era uma pessoa na rua, um jornalista na rua, que botou o microfone na cara de alguém, isso nos anos 90. Perguntando: ah, o que você acha desse, que tem alguém saindo e matando gays na rua? E a pessoa falava: não, tá certo, tem que morrer mesmo. E eu não consegui ver o vídeo inteiro. É muito pesado. Você vê uma reportagem que mostra um monte de gente falando com a total normalidade que um ser humano, ele tem que morrer mesmo, porque eu acho que é melhor morrer mesmo.
O atual presidente falou em 98 que tinha que fuzilar o presidente que é naquela época.
O então presidente.
Fernando então, assim, Henrique. A gente vai. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque para não falar que eu não falei do autor, quem é o autor de para não falar que não falei das flores?
Geraldo Vandré.
Isso, a gente precisa. Sérgio, você é o cara que vai me ajudar a ser honesto com música aqui. Agora, eu queria entrar na música. O que, que tem a ver flores? Alguém tem aí um glimpse de uma interpretação aí dessa música como resistência?
Então, é uma música que não fala. Ela demonstra querer falar de tudo que está acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo ela perde de vista, por exemplo, que teve. Eu já estou começando com a crítica aqui na música, né? Ela perde de vista, por exemplo, que teve a marcha da família, né? Então quando ele coloca assim, somos todos iguais e tal, e vai traçando todo um lado, citando os camponeses e nas ruas e tal, então parece assim que todos os brasileiros estavam contra os militares, ok? Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Muito pelo contrário, como acho que o Silas que falou, teve um apoio muito forte dos civis, do empresariado, né? De boa parte da igreja evangélica, de boa parte da igreja católica, envolvida com o regime militar. Então, assim, eu só não gosto muito dessa letra por ela romantizar demais esses aspectos, entendeu? Não sei se o Edu concorda comigo aí quando ele leu essa. E teve sua interpretação sobre, né?
Não, tô bem. Eu acho que, inclusive, né, acho que um dos motivos da seleção da música é a crítica, né, de você não pensar. Eu e o Sérgio, nós conversamos sobre algumas músicas, né, que a gente poderia trabalhar aqui, e essa eu fiz questão de falar para deixar, justamente para ter um contraponto, né, para a gente poder não olhar só para a música que vai diretamente ao ponto, mas você conseguir olhar e perceber essa romantização dos fatos, né, como o Sérgio colocou, acho que a palavra dele foi perfeita, né, essa romantização daquilo que acontece, né.
Acontece nos dois polos essa romantização, né? A romantização da tortura e da resistência, né? Você tem esses dois lados. Uma coisa que a turma, principalmente do atual governo, gosta de falar, que nega a ditadura, é que a Globo, né, que era o principal veículo de comunicação na época e até hoje, tanto que ganhou muito dinheiro para ficar até hoje, ela apoiou o golpe, e apoiou mesmo. Mas aí vem aquela minha primeira pergunta e observação. Uma coisa que não se justifica a outra, mas uma coisa é você romper com a democracia porque você está vendo que vai ter um golpe do outro lado, vamos dizer assim. Outra coisa já é o AI-5 e toda a censura, que eu acho que ali eles falaram, dançamos. Estava indo bem e dançamos. Tanto que é ambíguo esse negócio. E aí a minha pergunta para o Edu. Edu, uma vez que você rompe com a democracia, um pouquinho que seja, por um bom motivo, é o que Jesus vai falar sobre odre velho e vinho novo? Quando rompeu um pouquinho o odre velho, ele derrama tudo? É isso?
Eu acho que sim, cara. Ainda mais nesse contexto, né? A gente está pensando você está tentando impedir um mal maior, vamos colocar assim. Então, em nome de impedir esse mal maior, vamos optar por um menor. Então, fica essa ambiguidade e você joga a democracia fora. Esse golpe, inclusive, até pensar hoje, hoje já se fala que é um golpe civil-militar, porque você teve participação civil no golpe. Esse golpe era para ter acontecido em 54, depois do suicídio do Getúlio. Então, já era para ter acontecido 10 anos antes. É que o exército não estava convencido de que aquilo era o melhor. Teve um general, general Lott, que ele foi o cara que impediu que o golpe acontecesse lá atrás. Então, eles deu uma segurada para que não acontecesse aquele golpe em 54. E aí, em 64, a galera olhou e tipo, tá, agora não tem mais o que fazer. Agora nós precisamos realmente intervir para não permitir com que isso aqui se torne, né, um parque de diversões comunistas. Né? E é uma coisa que...
Quando deixa eu só entender, eu como leigo, quando você fala que deveria ter acontecido, na perspectiva de quem está achando que um golpe comunista vai acontecer, seria isso?
Seria isso, né? Então, a morte do Vargas já apontava que o Brasil está flertando com o comunismo. E aí você já tem essa primeira, o primeiro pensamento de golpe ali. Ele foi sustentado ainda por 10 anos, seguraram por 10 anos até que ele viesse de fato acontecer. E aí uma coisa que eu sempre brinco quando eu falo dessa questão do comunismo, né? O comunismo era uma ameaça para o Brasil na década de 10, aí ele virou uma ameaça para o Brasil na década de 20, virou na década de 30. Até hoje, os discursos, né, de algumas pessoas que concorrem ao comunismo. Mas, cara, o comunismo então brasileiro, ele é muito incompetente e ele não merece chegar no poder. Porque ele está há quase um século, né, tentando dar um golpe e ele não consegue. Então, assim,
mas continua... Mas continua metendo muito medo, Edu.
Continua, é um absurdo.
Eu estou apavorado de sair na rua e pegar esse vírus comunista.
É o espectro.
O comunismo brasileiro, né, o comunista brasileiro, come criancinhas, né? Então, você
precisa
manter isso fora.
Mas isso, vocês que são historiadores sabem, na figura popular, só muda de nome. Você tem os pagãos, você tem os... Cara, eu não sei como é que não virou. Eu pensava que não ia voltar esse comunista eterno. Ele é um Highlander, né? Ele não morre. Porque eu pensei que ia ser os muçulmanos. Tudo dizia nessa década que passou que eram os muçulmanos os vilões que iam ser. E aí eu acho que assim, muçulmano tá fácil. Vamos pegar. Porque esse vilão não pode existir, de fato. Porque se existir de fato, se resolve o problema. Então, assim, até quando a gente vê o Trump, nas suas articulações doidas, ele abandonou o terrorismo e o islamismo, que era muito mais palpável para o comunismo, que você fica assim, porque a grande nação comunista, ela é capitalista, nem isso dá mais para que é a China. Nada mais capitalista, a China é mais capitalista que os Estados Unidos, porque assim, eles matam pelo capitalismo, literalmente, diferente dos Estados Unidos, que mata também, mas é um pouco mais disfarçado. Mas assim, e aí você vai ver, você fica assim, tem que ter essa ilusão, esse vilão não palpável.
Fora que uma coisa que eu entendo também, que é um... que fazem uma leitura muito errada, tá? Partido de esquerda brasileiro, você tem 2, 3 partidos de esquerda. Me desculpa quem está ouvindo, mas o PT não é esquerda faz tempo no Brasil. Não sei se o Sérgio concorda comigo ou não, mas assim, o PT já não é mais essa
Lula,
esquerda.
Né?
Exatamente. Assim,
o Lula deu que deu mais dinheiro para os bancos, né, na época.
Exatamente. Assim,
nossa, isso que é esquerda, então...
Não, exatamente, cara. Então...
Ele só subiu no poder porque ele deixou de ser esquerda. É que o pessoal é novo. Muitos que não acreditam... Muitos que... Sei lá, acredito nisso, é novo. O Lula, ele tentou eleição desde o começo, nunca chegou nem... Não chegava. Quando ele assinou qual que é o nome desse tratado que ele faz em 2001, que acalma os bancos e tudo mais, foi quando os caras falaram, esse cara já tá...
O Lulinha Paz e Amor.
Esse cara tá amansado e a gente vai ver... Agora, é um centro-esquerda, mas não é comunista.
Mas não jamais. As pessoas do Brasil têm dificuldade de discernir no próprio corpo que é direita e esquerda. Imagina pensar no aspecto político. E aí é um defeito que o Brasil tem. Quando a gente olha para a educação e você vira uma educação conteudista e você tira a aula de humanas para as pessoas não pensarem e você reduz, né, faz essa zona que é a educação aqui no Brasil, você não tem tempo para ensinar política na escola. As pessoas não são politizadas. A escola falha na formação do cidadão. E aí você cresce com essa...
Aqui que a escola vai fazer isso se o WhatsApp já faz, Edu? Para!
Pois é, cara.
Ô, Sérgio... Fala, Sérgio.
O que eu ia falar é só que, completando o que o Marcos falou, o vilão ele precisa ser intangível, mas ele precisa ser uma coisa reconhecível. Então, o que acontece? Você falou, o Trump largou de falar dos muçulmanos. Não, o Trump, ele pega uma coisa que é muito forte nos Estados Unidos, que é uma declaração de racismo, não estou falando do racismo, estou falando de uma declaração de racismo, onde, porque nos Estados Unidos você tem muitos muçulmanos. Por que o medo dos muçulmanos não ia funcionar no Brasil? Porque você não anda numa cidade mega populosa no Brasil e vê mulher de burca. Mulher com hijab, por exemplo. Nos Estados Unidos você vê. Uma grande amiga minha americana, amiga da minha esposa, ela é muçulmana e ela nasceu no Kentucky. Agora, então o Trump, ele continuou minando essa mina de medo até que se tornou fatal você mudar o medo para asiáticos. Por quê? Por causa do vírus da China. Gente do podcast, eu tô fazendo aspas com os meus dedos. Aí, o governo do Trump totalmente voltado para liderar o medo não contra comunista, não contra muçulmano, mas com a galera que está vindo da Ásia. Porque esse vírus e blá, 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 blá. Aí, algumas semanas atrás, você viu que deu que entrou um cara num lugar que estava cheio de mulheres coreanas ou chinesas, eu não lembro exatamente a tendência, matou um monte de gente. Por quê? Porque você precisa de um medo constante. No Brasil, o atual medo de comunista está pegando muito nisso que o Edu falou, que é a desinformação. A galera não sabe que é um comunista. Se vê um comunista na frente, vai achar só que é uma pessoa bem agasalhada. E não vai conseguir distinguir o que é o quê. Isso causa medo, porque aí quem está dominando o discurso pode dizer o que é um comunista. Eu vou te falar não só o que é... que te causa medo, mas por que que te causa medo? E é tudo invenção minha.
Você sabe, né, Silas, você que é diretor de cinema, de filme, você sabe que o monstro, o gênero monstro, se você revela muito, você perde o medo.
É o
conflito do Bird Box. Como é que ficou a tradução no Brasil desse livro?
É Bird Box mesmo.
Ele ficou. É isso. Quando você vai ler o livro, você fica com aquele medo, porque o monstro é indescritível, não tem forma. E aí é o que nem o Islands. Quando você vê o Islands, ele é um bom monstro. Só que quando você viu, já perde muito medo. Porque o mais legal é que quando não revela. Mas também precisa ter vestígios de existência, senão, ou de morte, porque senão também não é um monstro. É um pouco disso. Gente, a gente está já passando do tempo e a gente tem que escolher entre Roda Viva e Alegria, Alegria. Sérgio, você que é o nosso
alegria,
convidado...
Alegria,
Alegria. Aí eu só conheço o Roda Viva, eu ia pedir o Roda Viva. Então, ô Ed, já muda aí, põe Alegria, Alegria para a gente começar a aterrissar essa nave aqui desgovernada que vai cair nesse país que está muito bem governado e quem está criticando é tudo comunista.
Comunista!
Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales, corridas. Eu vou.
Deixa um pouco, Ed.
Caras de presidentes em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e legitimado. O sol nas bancas de revista me enche de alegria. Que preguiça, quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor.
E aí, Sérgio? Fala um pouco dessa música.
Cara, eu acho que Alegria, Alegria é um dos grandes hinos da, desse momento, né? Até mesmo pela crítica que, o, que a Tropicália, em especial o Caetano, né, nessa música, está fazendo para a esquerda também. Está virando para a esquerda e falando assim, vocês são muito babão, vocês são muito bobão. Vocês estão, é, primeiramente, desunidos, porque quando você vê PC do B e vê PCB, era, era a desunião em pessoa. Então é outra coisa errada de se pensar naquele momento, que a esquerda era homogênea. Nunca foi. Esse é o problema hoje. A esquerda não se, não se une. É por isso que está do jeito que está. Né? E nesse momento da, é, histórico, né, que é 1967, quando o Caetano compõe e vai para um festival tocar isso, é, a música ela representa muito bem também a alienação que está acontecendo. Né? E alienação naquele sentido bem marxista mesmo, né? Do, do alien, né? Do cara... É, o cara alienado, o cara que não, não pensa mais. Quando ele cita na música, por exemplo, Marquinhos, o Sol ali é, uma, é um jornal. Então ele fica citando o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que tem guerrilha, né, e você tem as espaçonaves, ele está fazendo uma chamada aí com a Guerra Fria, é, ele está citando a Cláudia Cardinale, ele está citando a Brigitte Bardot, que são atrizes do cinema. E de lá na frente ele cita a Coca-Cola. Então, assim, percebe? É, é, isso lembra muito os nossos tempos. Lembra muito também como que nós somos bombardeados hoje e como tanta gente alienada. É a história de pegar o celular e ficar passando, assim, ó, sem um pingo de crítica em alguns momentos, pelo menos, onde você para e fala, opa, aqui eu preciso refletir.
Travou? Ou fui eu?
Não, acho que travou.
Foi censurado. Olha aí. Olha aí o nosso governo. Olha aí o nosso governo censurando
o Sérgio. Pegaram você, Sérgio.
Perdão.
Sérgio, já era, Sérgio. Começou uma receita de bolo do nada.
Eu não ouvi que a internet estava variando.
Não, você estava falando do bolo de brigadeiro. O que, que foi?
Bolo de brigadeiro? Não.
Você foi censurado quando estava falando.
A gente tá achando que você foi censurado, então, botaram uma voz. Não, acaba. Você estava fazendo uma explicação e estava já. Que ponto, gente? Eu tô... estava aqui
presente. De...
Você estava falando da crítica dos dois lados, né?
Exatamente.
Uhum. Né? Estava falando sobre como. Ele estava criticando a alienação.
Alienante, né? Acho que foi isso.
Isso.
Então, e tem um verso em especial, né? Quando ele pega e fala do casamento. Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento eu vou. Aí, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, e uma canção me consola, eu vou. Então ele tá querendo aqui falar também dessa questão, porque Coca-Cola é aquela coisa do imperialismo americano, né? Então, e era extremamente, assim, rebatido pela esquerda. O que, que eles estavam esperando de um cara como ele? Que fosse chegar lá e fosse fazer uma música, assim, completamente a favor... É, da esquerda e contra o regime e tudo mais, e o Caetano ele vem e joga um balde de água fria em todo mundo. Ele fala assim, cara, vocês têm que repensar tudo isso daí que vocês estão fazendo. Né? As notícias que chegam, a maneira como vocês refletem sobre o mundo também não é a verdade. Então, eu particularmente gosto muito desse posicionamento da Tropicália, porque os caras sabem, inclusive, vocês estão me ouvindo?
Estamos, você está travado, mas a sua voz chega até nós. Estamos te ouvindo, Sérgio.
Vocês estão me censurando, é isso?
Jamais. Nunca.
Posso falar? Posso falar?
Me senti o Chico Buarque
você,
agora.
Você que não é tão capitalista e não comprou uma internet tão boa. É isso que é a realidade. Se a gente estivesse em Cuba, só que nem seria possível. A internet é tão ruim em Cuba que nem faz isso.
Ah, eu não sei, é duro que eu vou falando aqui, eu não sei onde que parou, né?
Não, você tava no final já.
Falando sobre o casamento ali, né, na música, né? É, porque o casamento, o que vem na mente na hora? Vem a questão conservadora, né?
Você acha que eles
a direita trazendo o regime militar falando sobre isso também.
É quase como a esquerda caviar, é lógico que isso aí foi desenvolvido depois, mas ele está dizendo assim, gente, existem coisas que só o capitalismo pode trazer. Você vai beber uma Coca-Cola, e eu e o Silas somos fã de Coca-Cola demais. Então, assim, é algo que não... Mas eu acho que é um pouco disso. Por exemplo, sempre vai ter comentários aqui e tudo mais. Se você fala, pelo menos os fatos históricos, foi uma ditadura, foi muito severa, tanto que eles não querem abrir os segredos do que aconteceu, torturaram demais. Tanto eles, por um lado, falam, era guerra, tudo bem, mas está na hora de abrir. Então eles sabem a hora que abrir isso aí. E aí tem um outro lado. Por que não abrir? Você abre brecha para todo tipo de especulação. A gente dá ouvido para a narrativa do outro lado. Porque assim, você não vai saber quanto se teve de tortura, e eu já ouvi de tudo. Então, assim, é isso. A gente tem que começar a fazer análise, história, né? Os historiadores já fazem isso. Sem tanta paixão, porque quando você põe a paixão, ela é irracional, uma doença, né? Uma visão de mundo distorcida. Por isso que a gente precisa da paixão para casar. Mas aí isso é outro papo aí.
A gente pode falar.
É, mas isso aí a gente faz parte da brincadeira de zoar o casamento. Silas!
Eu só queria fazer um pedido, já que a gente está chegando no final. Eu realmente gostaria de pedir para o Ed tocar o pedaço da Apesar de Você, porque eu acho que é uma mensagem muito bacana para acabar. Porque o Apesar de Você, ele olha a ditadura como uma coisa finita. Ele olha a ditadura como um tempo que vai acabar. E aí essa música... Ed, você pode colocar, por favor, o Apesar de Você?
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Deixa rodar mais um pouquinho só, Ed, por favor. Que é essa parte.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Tá bom, Ed. Obrigado.
É, o Ed gosta de tirar na hora do refrão, assim.
O erro não foi do Ed, o erro foi meu, que eu indiquei o tempo errado. Mas assim, a gente... Assim como nós estamos sofrendo uma questão governamental muito menos pior do que nos anos 70, 60, a gente tem liberdade, a gente tem como fazer podcast criticando o governo, isso é uma conquista da democracia, mas é uma coisa também que no Grande Ditador o Chaplin fala, os ditadores morrem. Enquanto os ditadores morrerem, a liberdade vai voltar e o poder vai voltar para o povo. Então, tem algumas pessoas para quem a gente olha e a gente tem que entender que elas vão continuar lá por um tempo, mas a gente tem como olhar para elas e falar assim, apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Porque você vai passar. E aí é uma coisa que a gente tem que entender. Isso, essa divisão, essa necessidade de divisão louca que a gente está passando agora, isso vai passar. E a gente vai precisar de um tempo de cura para várias direções quando o dia de amanhã chegar. Assim como em vários lugares do mundo onde você teve processos ditatoriais, processos de apartheid, você teve um momento de diálogo. Isso, eu tenho a impressão, a minha opinião é de que isso não aconteceu no Brasil desde os anos 60, 70 até hoje. É por isso que a gente ainda está cavando o mesmo vilão.
Eu posso dizer que isso não aconteceu no Brasil desde que o Brasil virou Brasil.
Agora, se apesar de você estivesse num trecho bíblico, eu diria que ele ia estar ali no capítulo 8, 9 de Eclesiastes. Porque o apesar de você, de novo, ele traz uma realidade, um recorte, mostrando outro corte. Eu adoro essa música, mas é interessante como ele vai falar apesar de você, que é todos os males da nossa vida, eu quero enxergar positivo. E é tão interessante que tem uma hora na música que ele fala, apesar de você, etc e tal, ele está quase dizendo assim, vocês já sabem, né? É muito bom, mas o que ele está dizendo, o que ele não diz, que na verdade só com a palavra de Deus que a gente vai entender, é que o momento de paz, o momento de tranquilidade que ecoa em toda a alma humana, só vai acontecer quando Cristo voltar. Então, a gente está no momento baixo, e quando a gente vai para o momento alto, existe esse perigo que o Silas falou, do quem foi oprimido oprimir, que é quando não tem o diálogo, mas existe também a grande sensação de que passou a dor e a gente vai viver um momento... É a sensação de 86, as diretas jazz, as celebrações e tudo mais.
Silas nasceu.
Exatamente, e você, e a gente achar que isso vai ser para sempre, não vai ser. O que o autor de Eclesiastes vai dizer é que tudo é temporal, tudo é como se fosse um vapor, uma neblina da manhã, que o mal ele passa, mas o bem também passa. E se você só focar aqui, a sua existência passa como uma neblina da manhã. Dessa forma, não quero, porque se você ficar só com Eclesiastes, você também vira um existencialista e corta os pulsos. Mas o Eclesiastes ele faz parte de três livros do Antigo Testamento de sabedoria. Você tem Eclesiastes, você tem Jó, que é um baita livro porque nós sofremos e a gente não tem a resposta tão clara do porquê. O livro está lá para explicar. Não tem o porquê, você não tem como responder. E você tem provérbios, que são sabedorias populares. E qual é a sabedoria popular? A sabedoria popular é que, apesar dos pesares, a democracia de todos os governos ruins é a menos ruim. É a que a gente ainda tem que lutar. Mas, mesmo a democracia a gente tem que lutar, eu acredito nisso, não é a nossa luta final. Diferente de alguns pastores que no lockdown estão querendo puxar a Constituição ao invés da palavra de Deus, de amor, de preservação. Então, eles vão... Na nossa mão, a gente está com a democracia, mas não é a Constituição a palavra final, e sim o amor que Jesus nos ensinou na cruz, que é esse amor sacrificial e pregar a paz sem guerra, é uma paz servindo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para todos. Se você, eu duvido que se você é a favor da ditadura, chegou até aqui, mas se você chegou, é para você também, e até para os outros que com a gente sabe fazer uma crítica, não necessariamente, ninguém aqui é comunista, ou pelo menos três daqui não são comunistas. E
eu não sou.
Eu sei.
É professor de história aqui, ó.
O Sérgio também é professor de história.
Mas ele falou que ele não era. Ele lavou a mão.
A gente sabe. É um dos professores de história sem ser Sérgio. Mas assim... essa é a minha palavra para encerrar. Alguém quer fazer mais uma palavra final para fechar isso aqui, mano?
Eu queria comentar mais 10 músicas.
A lista que o Sérgio me passou de música, cara, não acabava mais.
Eu quero que o Sérgio faça uma coisa pra gente encerrar. Você tem mais alguma coisa séria ou não?
Você quer que eu cante?
Não, vou fazer isso não. Eu quero que você nomeie um ou três, de um a três, autores atuais, cristãos ou não, que tem o espírito dessas músicas que a gente ouviu, o espírito da arte resistência. Que a gente precisaria ouvir, quem está nos ouvindo.
Boa, hein? Não sei se vou lembrar três, vamos tentar. Lenine, Criolo e o...
Nota o cristão, por favor, só para achar que a gente não é tão alienado.
Posso eu não sei se esses caras são cristãos. Eu tô falando não, 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 saber.
Quando eu falo cristão, é óbvio, né? É nesse nível. É que sim, faça sim. Música.
Que artista gosta aqui.
Eu quero citar um artista, não é da música. Ele não é da música, mas é um cara que faz um trabalho com arte fantástico. Conhecido nosso, o Jonatas Teixeira.
Boa, pronto.
O Jonatas, ele é sensacional nos trabalhos que ele faz, a visão, a leitura. É cristão, mas tem uma visão sensacional.
Mas qual é a arte dele?
Ele é artista plástico. Ele é sensacional, ele tem uma sensibilidade maravilhosa. Acho que os trabalhos dele, os trabalhos que eu tenho acompanhado dele, têm dialogado muito com a realidade, com a arte e resistência que a gente tem falado aqui. Então é um cara que vale a pena vocês acompanharem aí, Jonatas Teixeira.
Sérgio, eu te cortei no último nome que você ia dar, desculpa, fala.
Eu tô pensando aqui ainda, tô tentando achar um cristão, porque quando você fala de resistência, o problema do cristão é que o tema não sai muito do lugar, né? Você tem
eu vou falar o Paulo Nazaré
fazendo um trabalho bonito
não,
pra caramba,
não, ele não é entra nesse ele jogo. É comprado. O crime.
Não, mas eu queria trazer resistência de outra forma.
Eu vou falar quem eu acho que ainda é um músico resistência, é o Zé Bruno. Eu acho o Zé que Bruno, o Zé Bruno,
okay.
O Zé Bruno, o Zé resgate, Bruno, né? ele até porque ele sofreu do lado imperial negro da força religiosa, mas assim, ele sabe fazer uma música resistência. Fala, Silas, quer falar de um diretor resistência?
Não, eu não acredito que você tem muito diretor fazendo bons trabalhos hoje, mas eu não consigo indicar nem que apesar de eu vou recomendar o pessoal que fez o Bacurau. A gente fez um podcast muito bacana sobre o Bacurau uns meses atrás.
Boa.
E eu acho que o Bacurau do Dornelles e do... Esqueci o outro diretor, logo mais famoso, eu esqueci o nome. Mas o... Assista Bacurau. E Bacurau é muito legal porque ele fala para brasileiro. Bacurau é um filme que... O americano, o indiano, o espanhol, o inglês, ele não vai entender tudo. O brasileiro, ele vai saber exatamente do que está falando o Bacurau. E fala sobre isso, sobre a gente estabelecer medo como uma direção e separar a quem nós permitimos que se odeie, que é uma das maiores ferramentas de todas as ditaduras. Por falar em ditadura... Eu quero terminar minha participação dizendo: ditadura nunca mais.
E vacine já.
E vacina já.
Não, vacine sim, né? Não é se já, não. É ligue já, né? Tchau, gente.
Marcos?
Voltou bem, voltou piada. Voltou piada, voltou piada.